Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
O Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu baixar os juros básicos da economia de 14,25% para 14% ao ano, um corte de 0,25 percentual. A redução, a primeira da taxa Selic em 4 anos, foi anunciada pelo Banco Central no início da noite de ontem. O corte do juro já era esperado pelo mercado. Analistas, porém, estão divididos quanto à intensidade. Economistas avaliam que a decisão pode ajudar a economia brasileira em crise a se recuperar. Será isso mesmo? Então é bom conversar com quem entende do assunto, não é verdade? E para isso, nós temos toda quinta-feira, aqui no Em Boa Companhia, o quadro Educando Seu Bolso. Hoje com o nosso amigo Frederico Torres, que está de volta. Bom dia, Fred, bem-vindo.
Bom dia, Pedro, nosso ouvinte. Um prazer estar aqui de volta para tentar descascar esse abacaxi aí, né, Pedro?
É, falar de economia sem, né, usarem muitos termos complicados, a gente tenta adaptar aqui a linguagem para o nosso ouvinte.
Hoje vai ser mais difícil que de costume, vamos tentar aí, né, Pedro? Por que que a gente está trazendo esse texto, esse tema aí de cenário econômico, né, desse contexto? A gente costuma falar de coisas mais perenes, né, como produtos e serviços financeiros que independem muito do circunstância ou do momento, né? Uhum. Mas hoje a gente decidiu trazer essa redução da taxa Copom aí. Depois de 4 anos, né, há 4 anos não havia uma redução de taxa de juros. É, o nosso ouvinte que está acompanhando a economia aí, ele se lembra que o que houve durante esse período praticamente dobrou a taxa Selic, né, a taxa de juros da economia.
Eu estou vendo aqui um gráfico, né? E olha só, lá em 2012, essa taxa em outubro chegou a 7,25%. E aí depois começou numa ascensão, num crescente, chegou aos 14,25%, ficou aí, né, estacionada, e agora essa redução. A gente está com o dobro da taxa de juros que a gente tinha lá em 2012.
É, exatamente o que eu ia mencionar. Foi um salto grande, né? É, esse período aqui de 7,25% lá em 2012 é um período onde realmente os economistas consideram que houve uma redução até demasiada dessa taxa. Talvez ela não devesse ter chegado nesse nível, né? Mas isso é uma questão que já é passada. Então, realmente é o que você falou. Ela foi recomposta, dobrou praticamente nesse período de 4 anos, né? E agora parece que começa a dar sinais de que vai começar a cair novamente. Então, projeções para futuro são de que ela continue... uns projetando uma queda mais rápida, outras uma mais lenta, mas que ela continue a cair até aí por volta de uns 10%, quem sabe. É uma queda significativa. Aí depende do horizonte, 1 ano e meio, 2 anos, quer dizer, isso ainda está em obviamente que é uma variável que não se controla, né? Uhum. Mas por que que nós estamos falando disso, Pedro? Porque nesse gráfico que você mostrou, né, que mostra... Que mostra quer dizer, esse movimento de ter dobrado aí a taxa entre 2012 e 2016, de 7,25 praticamente para 14,25, né? Qual a consequência que isso traz para a vida do nosso ouvinte, né? Isso é mais importante, aquela velha pergunta. Mas o que eu tenho a ver com isso, né? O Jornal Nacional, ele dá a taxa Copom subiu ou caiu. O que isso afeta a minha vida? Afeta de várias formas, né? Em primeiro lugar, afeta porque é mais difícil que a economia se desenvolva com uma taxa de juros muito alta. Isso faz com que investimentos se atrase, investimentos, né, se adie investimentos, e esses investimentos acabam não sendo feitos e não gerando empregos, não gerando atividade econômica. Então, no fronte do emprego, em primeiro lugar, que a gente tem aí hoje um número grande de pessoas desempregadas e crescente ainda durante alguns meses, a notícia da redução da taxa de juros pode trazer um alento. 2, custo de dívida. O brasileiro hoje ele é bastante endividado, né? Nós já estamos aí no segmento de países onde o endividamento não pode ser considerado baixo. E realmente há famílias e devedores aí que estão até em apuros. Algumas dessas dívidas, né, flutuam de acordo com vamos dizer assim, não é exatamente de acordo, mas a taxa Selic, ela tem uma influência no custo da dívida para esses endividados. A tendência é que, né, com a redução da Selic, vá se fazendo aos poucos uma redução das taxas de juros cobradas em empréstimos e financiamentos. Tá? Então, também, a princípio, né, e em se materializando isso, né, em sendo repassada essa redução de Selic para o custo dos empréstimos e financiamentos, né, você tem uma boa notícia para os endividados. Tá? Outra repercussão, agora negativa, cai o rendimento financeiro, né, de quem está aplicando dinheiro.
Isso que eu ia te perguntar, porque vira e mexe, a gente fala aqui no Em Boa Companhia que o melhor tipo de aplicação é aplicar no Tesouro Direto. E aí, então, agora, com essa redução de 0,25, então o dinheiro que está aplicado nesse fundo de investimento, ele vai render menos.
Exatamente. Inclusive, esse é o efeito mais imediato, Pedro, porque a maioria das aplicações financeiras no Brasil hoje, ela é uma aplicação que está vinculada a essa taxa que foi reduzida ontem pelo Copom, a Selic. Tá? Uhum. Selic ou CDI, que são substitutos bem, bem próximos. Tá? Então, você vai ao banco, faz um CDB que rende 90% do CDI, quando a Selic cai, o CDI cai e o seu rendimento financeiro cai também automaticamente. Então, para quem tem um CDB, um LCI, um LCA, um Tesouro Selic, que é o título do Tesouro Direto que está vinculado à Selic diretamente, a partir de hoje, o seu dinheiro está rendendo menos.
Mas isso é motivo para eu tirar o dinheiro dessa aplicação?
Não, não é motivo para você tirar o dinheiro da sua aplicação. A gente está aqui advogando já há bastante tempo que você tenha que fazer, você deve fazer uma reserva financeira, né, que você deve constituir uma reserva financeira, e você não vai tomar essa decisão única e exclusivamente, decisão de saque, digo, única e exclusivamente baseada na redução da taxa Selic. Até porque há repercussões outras aí, por exemplo, o imposto de renda que você paga num saque antecipado, né, de curto prazo, ele é maior do que se você deixar o dinheiro por mais tempo aplicado. Tá? Você tem IOF muitas vezes dentro do mês, você tem outros custos e tarifas. No Tesouro Direto você tem um custo de 0,30 ao ano, que é uma taxa de custódia da CBLC, que ela é cobrada toda cheia no primeiro ano se você passar menos do que um ano. Então, por favor, não estou mandando ninguém resgatar, não estou aconselhando, sugerindo que ninguém resgate só porque a taxa Selic caiu e provavelmente vai continuar a cair aí no próximo um ano e meio, bastante. O que dá para dizer, entretanto, Pedro, é que há outras opções de aplicação financeira onde você não vá ter essa redução de remuneração. Do que eu estou falando? Estou falando das mesmas aplicações financeiras de baixo risco. Por exemplo, você citou o Tesouro Direto aí. O Tesouro tem Tesouro Selic, cujo rendimento varia em conformidade com a taxa Selic. A taxa Selic caindo, o rendimento vai caindo ao mesmo tempo. E tem outros dois tipos de papel, outros tipos de título que você pode comprar, outros dois tipos de investimento que você pode fazer. Tem o Tesouro Inflação, que é uma aplicação que rende IPCA, né, que é o
índice de preço ao consumidor amplo.
Exatamente.
Que é a inflação, né?
É a inflação oficial, é a inflação que o governo usa para cumprimento de metas, né? Desse programa, desse regime de atingimento de metas de inflação do governo. Esse título rende IPCA mais 5,8, mas depende 5,7. Já teve mais do que 6, hoje está um pouco menos do que 6, dependendo do prazo. Então, esse papel, esse investimento, o rendimento dele de ontem para hoje não caiu de 14,25 para 14. Por quê? Porque ele rende IPCA mais um percentual fixo. Tá? O rendimento dele vai depender do IPCA. Então, você está apostando, é como se vai numa corrida de cavalo e aposta em um ou no outro. Você está apostando na Selic ou você está apostando no IPCA. E tem ainda um terceiro que é o pré-fixado. Esse você entra hoje, lá, você vai hoje no Tesouro e acha lá um título que te paga 12% ao ano. Tá? 12% ao ano até 2021, até 2019. Significa que você emprestou dinheiro para o governo a 12% ao ano, né, durante 3, 4 anos. Tá? Faça chuva ou faça sol, o rendimento que você vai receber, se permanecer durante o período completo da aplicação, o título vence em 2019, por exemplo, você deixa esse dinheiro até 2019, só resgata no prazo final desse título, no vencimento do título, é 12% ao ano, né? Ou seja, 12% a cada um desses 3 anos de aplicação. Não interessa para onde a inflação vai, não interessa para onde a Selic vai, se ela vai baixar mesmo até os 10 que se espera que baixe aí no próximo ano e meio, ou se ela vai permanecer em 14, porque vai haver algum imprevisto e não vai se continuar conseguindo baixar os juros.
É isso aí, porque tem esse diferente tipo de aplicação, né, que você explicou. Agora, Fred, a gente está falando que 2015, né, ano da crise, 2016 continua essa crise. Agora que reduziu, é um norte para a gente de que essa crise está começando a terminar ou não?
A resposta curta para isso, Pedro, é sim. Parece que, né, começamos a ter algumas aberturas de céu azul no
ambiente nublado.
No ambiente de nuvens bastante carregadas, né? agora, é preciso dizer bem aonde, porque a economia é um conjunto de setores, de áreas, etc., e umas estão mais, mais pressionadas do que outras. Então, o que que se reduziu a taxa ontem? Porque parece que a inflação começa a ceder um pouco. Você lembra que a gente já comentou em programas passados, a inflação chegou próxima de 11, uhum. 10,8, 11 no GPM, por exemplo, acumulado 12 meses em alguns meses, e ela vem caindo. Estamos aí por volta de 8, com expectativa de continuar caindo para 7, expectativa para 2017 de 5, alguma coisa. Então, mas o que não é baixo, se você pensar em 5 e tanto, ainda é uma inflação,
claro,
que ataca o bolso, né, do nosso ouvinte. Mas
basta ir no supermercado, né? Todo mundo reclama que tá. Olha o preço do feijão,
isso.
Olha o preço das coisas, o salário já não está dando para comprar. Tudo subiu.
Exatamente, exatamente. Então, assim, começa a melhorar, mas é aquela história, é menos pior.
Uhum.
Não é que esteja bom ainda.
Sim.
Tá? A atividade, quer dizer, o PIB, né, quer dizer, o indicador de atividade econômica, continua caindo. Os indicadores de varejo, produção industrial, nível de estoque, né, das empresas está em nível muito alto. Né? Estoque de construtora, por exemplo,
uhum,
né, incorporadora de imóveis, tem estoque aí para 20 meses de venda sem lançamento adicional. Então, tem muita correção, muita limpeza, né, de rumo ainda para ser feita. Mas, e ainda no front, como eu falei, do emprego, né, ainda há, muita gente para perder o emprego ainda. Por quê? Porque tem uma defasagem temporal entre você conseguir reaquecer a economia e isso gerar empregos.
Então, nossa, sério, Fred?
Tem. O que está havendo hoje ainda é o desemprego em função da atividade econômica ruim dos últimos meses. E depois que a atividade começar a crescer, aí a gente vai ver um pouco de recolocação e reemprego. Então,
Tem que piorar para melhorar ainda.
No emprego ainda vai. Para quem está desempregado é uma notícia ruim, não é uma notícia boa que eu estou dando, mas ainda temos uma magrela para passar.
Uhum.
Né? E aí é óbvio também que depende de setor. Tem um emprego em determinado setor que já começa a reaquecer e outros que demoram. Por exemplo, a construção civil deve ser uma que vai realmente demorar,
uhum,
a voltar a reempregar. Tá.
Se a gente pensar, por exemplo, que estamos agora caminhando já para o final do ano e já tem até shopping como decoração de Natal, o Natal vai ser magrinho, o Papai Noel vai ser magrinho esse ano?
Com certeza. Esse ano nós batemos os recordes de piores datas festivas aí de muito tempo. O Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais. Todas as associações de comerciantes reclamando que o movimento foi mais fraco do que nos anos anteriores. Não tem muito como ser diferente. Por quê? Porque as pessoas estão endividadas, o emprego caiu, a renda também está limitada, não dá para fazer muita graça. O que até significa uma certa responsabilidade do brasileiro. Não é hora de fazer graça ainda. Não é porque começou a baixar a taxa de juros, eu escutei lá no rádio que tem uma brecha de céu azul no céu nublado. Né?
Com cautela.
Com cautela, continuar nos assegurando aí de que as contas estão em equilíbrio, de que a gente tem uma poupança, né, uma reserva, melhor dizendo. Poupança não é um termo bom, porque...
Está tendo uma fuga em massa.
Até faz parte do nosso tema hoje, Pedro. Por exemplo, a poupança continua perdendo recursos. A gente falou de aplicações financeiras, que é uma dica que dá para deixar para o nosso ouvinte aí, né? Inclusive, se quiser fazer aplicações, mas não faça na poupança. A gente falou aqui de 14, né? A Selic vai cair até 10, e um pré-fixado que te paga 12 durante 3 ou 4 anos, a poupança continua pagando 8, né? TR mais 0,5% ao mês, dá por volta de 8 ao ano. 8, a gente falou, não é nem a inflação, né, dos últimos 12 meses. Talvez vai ser um pouco mais do que dos próximos 12 meses. Mas o que é a inflação? É um lembrete bom que dá para a gente fazer. Assim, o que é você aplicar na poupança e resgatar daqui a um ano com 8% a mais? É praticamente você não ter ganho nenhum, porque você vai comprar daqui a um ano a mesma coisa que você compraria hoje. Porque os bens, o preço das mercadorias que você quer adquirir, o preço dos bens no supermercado ou de uma viagem que você quer fazer, também foi reajustado, né, na medida da inflação, que são os 8%. Então, a gente tem uma área lá no blog que é um comparador de investimentos, e aí temos centenas de pessoas que estão fazendo contas lá para entender o tanto que eles estão deixando de ganhar, e é impressionante o volume de pessoas que declara, porque eles, né, têm que preencher pequenos campos dizendo que tipo de aplicações tem. As pessoas ainda, 3 de cada 5, 60%, ainda têm poupança. Acham que poupança é um investimento. Gente, é um investimento muito ruim, vai continuar sendo um investimento muito ruim até que a taxa Selic tem aí por volta de 9, se é que a gente vai voltar nesse ponto algum dia. Então, se fica um conselho dessa conversa toda, como o Pedro falou, tenha cautela, porque isso não significa ainda que nós estamos mudando da água para o vinho, ou da noite para o dia, ainda tem muito chão para ser coberto nessa recuperação econômica. E dois, as aplicações financeiras que você vier a fazer, né, dá para fazê-las de maneira pré-fixada, seja no Tesouro Direto, seja via plataformas de investimento, como a gente já citou aqui, em outros programas, essas corretoras, gestores, dá para pegar títulos pré-fixados. O que vale também como alerta, Pedro, porque nos grandes bancos, que é onde a maioria das pessoas tem aplicações financeiras, é muito pouco comum conseguir acesso a aplicações pré-fixadas. O que o gerente geralmente oferecer é isso aí, 90%, 80% do CDI. E esse aí vai cair de 14 até 10 aí no próximo ano e meio. Então saibam que existem alternativas fora daquele mundinho de agência e gerente bancário.
É isso aí. O assunto é árido, mas a gente está aqui para esclarecê-lo para você. Toda quinta-feira, educando o seu bolso aqui no Em Boa Companhia com o nosso amigo economista Frederico Torres. Outras informações, acesse o blog educandoseubolso.blog.br. Frederico Torres, marcando presença hoje e na próxima semana estará de volta. Obrigado, Fred.
Eu que agradeço. Grande abraço, gente. Boas.
Estamos apresentando Em Boa Companhia.